transfusão sanguínea em intervenções cirúrgicas, em hemorragias, em grandes traumas, em hemorragias digestivas, ou em qualquer outro caso em que o paciente tenha sido submetido a uma grande perda de sangue. Quais seriam as indicações clínicas para a transfusão de sangue? Então, indicações clínicas. Inicialmente, o sangue, ele pode ser entendido como um tecido líquido, onde todo o organismo é percorrido por ele através das veias e das artérias de diferentes calibres. E ele é um composto que ele tem duas partes principais. A parte vermelha, que são os glóbulos vermelhos, a parte branca, que são representados pelos glóbulos brancos, além dessas temos as plaquetas e o plasma. O sangue, ele é responsável pela realização de vários processos biológicos no organismo, como transporte de nutrientes, liberação de oxigênio, também de gás carbônico, e ele é importante também na defesa orgânica e também importante contra grandes infecções. Na realidade, tendo em vista as diferentes atribuições que tem o sangue, ele ainda hoje ele é insubstituível em sua maioria, graças às suas propriedades características, as propriedades que ele contém. Nesse sentido, a obtenção de estoques de sangue seguros, tá certo? Constituem um dos maiores desafios enfrentados pelos bancos de sangue na atualidade. Assim sendo, é assegurado o direito de transfusão de sangue para todos aqueles que dela necessitar para salvar a sua vida. O processo, ele envolve alguns riscos, tá certo? Então, nesse sentido, pelos riscos que envolve, há indicação, sempre que possível, de se realizar a chamada transfusão autóloga. A doação de sangue a seu turno, ela deve ser voluntária, anônima, gratuita e altruísta, devendo o candidato à doação assinar um termo de consentimento informado que nós já estudamos aqui, declarando consentir doar o seu sangue e também permitir, nesse sentido, a realização de todos os exames de segurança necessários de acordo com as normas técnicas vigentes para que esse seu sangue doado traga benefícios e não malefícios para o seu receptor. Quer dizer, através da terapia de transfusão de sangue, que deve ser feita para salvar a vida de alguém, se eu faço a doação de um sangue contaminado de alguma forma, eu, em vez de fazer o bem, estaria fazendo o mal para aquele paciente. Os centros de hemoterapia dos diferentes hospitais, eles necessitam de muito sangue para suprir todas as necessidades das suas demandas diárias, tendo em vista o enorme número populacional dos maiores centros e também a ocorrência diária de situações em que a transfusão de sangue se faz necessária. Até o momento atual, não há substitutos eficazes para transfusão de sangue. Requisitos para doação de sangue. Quem pode ser doador de sangue? Então, para que seja doador de sangue, o doador precisa ter entre 18 e 65 anos. Ele precisa também pesar mais de 50 quilos. Se for homem, não pode ter doado sangue há menos de 60 ou 90 dias. E se for mulher, não pode ter doado sangue há menos de 90 a 120 dias. É necessário ter passado pelo menos 3 meses de intervalo depois de parto ou abortamento. A mulher não pode estar grávida e nem pode estar amamentando. Deve ainda estar alimentado e com intervalo mínimo de 2 horas após o almoço ou ter ingerido a refeição. Não pode ter feito tatuagem, piercing ou acupuntura há menos de 1 ano. Também é requisito não ter recebido transfusão de sangue ou de hemoderivados há menos de um ano, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 24 horas que antecedem a transfusão de sangue, não ser usuário de drogas injetáveis e não ser portador de doenças infectocontagiosas, como a sífilis, a doença de Chagas, a AIDS, entre outras. E ainda, não devem doar sangue as pessoas que se enquadrem nestas condições que eu vou dizer agora. Pessoa que alguma vez utilizou drogas endovenosa, teve contatos sexuais a troco de dinheiro ou de drogas, se for homem ou mulher, ter contatos sexuais com múltiplos parceiros ocasionais ou eventuais sem uso de preservativo, se o parceiro sexual do potencial doador for soro positivo para o HIV ou portador crônico do vírus de hepatite B ou C. Vejam então que existem alguns requisitos bastante formais para que a transfusão de sangue seja rígida e eficaz e que ela atinja então aquele objetivo principal, que é de manutenção da vida e da saúde do receptor, recompondo o sangue ou os hemoderivados perdidos através de cirurgia, de traumatismos, etc. Existem ainda, visando a rigidez e a segurança e a operacionalidade do processo transfusional, algumas alternativas médicas ao sangue humano, o que inclui substitutos do sangue frequentemente chamados de sangue artificial, que são usados para estender o volume fluido, transportar oxigênio e outros gases do sistema circulatório. Os termos corretos mais utilizados para essas terapias, na realidade, são expansores de volume e terapias de oxigênio. O sangue artificial é um outro componente que a gente vai ver logo a seguir. Nesse sentido, antes da efetiva doação de sangue, nós devemos proceder à avaliação do estado clínico daquele paciente doador e assim qualquer fator de risco que efetivamente seja detectado levará à rejeição, mesmo que temporária, daquele paciente potencial doador de sangue pelos riscos que a transfusão irá ocorrer. Nesse sentido, o objetivo principal dos serviços de hemoterapia é coletar sangue para efeitos de produção de componentes sanguíneos e ou seus derivados de indivíduos saudáveis, sem evidência real ou presumida que seu sangue possa estar contaminado de alguma forma e que possa com isso prejudicar também de alguma forma os receptores. A atividade de seleção dos doadores, ela é uma atividade discricionária, baseada em elementos objetivos e subjetivos, tais como o uso de certos medicamentos, a exposição de agentes infecciosos que podem ser transmitidos pelo sangue, no primeiro caso, e grau de sinceridade e acurácia das informações prestadas num segundo momento, que podem levar à rejeição da doação ou mesmo descarte do produto coletado. Então, são feitos testes na pessoa que vai doar o sangue e uma entrevista chamada anamnese. E aí vão checar se os dois dados batem para que aquele sangue possa efetivamente ser utilizado no paciente receptor. Existem casos específicos para a requisição da transfusão de sangue. Geralmente, estão associados a patologias como a anemia, que pode ser derivada de acidentes com perda sanguínea, como hemorragias do sistema digestivo, doenças que impeçam a produção de glóbulos vermelhos normais, como a leucemia, as anemias hereditárias, como a anemia falciforme ou a talassemia, a hemofilia também é um caso, o tratamento quimioterápico ou radioterápico, uma doença é portador de uma doença hepática grave, além da realização de transplantes. Então, esses seriam os casos específicos que se requisita a transfusão de sangue. Nesse sentido, a decisão de transfundir é absolutamente complexa e depende de fatores como as causas da patologia em questão do receptor, a sua gravidade, a duração dessa patologia, a capacidade do paciente receptor de ser compensado, da compensação volêmica oriunda da recepção do sangue, a fase de tratamento em que o paciente se encontra e a probabilidade aumentada de haver uma segunda hemorragia. Assim sendo, quando o médico indica a transfusão de sangue, significa que os mecanismos adaptativos do paciente não conseguem mais manter uma oxigenação satisfatória dos órgãos e dos tecidos, como o cérebro e o coração. Trata-se, portanto, de uma medida temporária para manter a oxigenação adequada de todos os tecidos. Vamos ver agora a transfusão de sangue e o princípio da autonomia. Realizada a transfusão de sangue, ou não, nos casos em que há indicação clínica ou terapêutica para tal, envolve sempre o choque de dois direitos da personalidade. O direito à liberdade, e aqui incluído a liberdade religiosa de um lado, ligado diretamente ao chamado princípio da autonomia, e o direito à vida de um outro lado. A questão é complexa e abrange fundamentalmente os adeptos de uma específica religião chamada Testemunhas de Jeová. Esta religião traz os conflitos mais conhecidos em matéria de não aceitação de transfusão de sangue. Na realidade, essa autonomia do paciente de não receber, ela se choca com o benefício médico, porque como vimos, existem casos em que a necessidade de transfundir é imperativa, podendo o paciente não transfundido vir a fazer choque e, em seguida, óbito. E a gente deve ressaltar, por um outro lado, que a crença religiosa, ela é um direito personalíssimo do ser humano. A liberdade de crença, afinal, está prevista na Constituição Federal. Mas ela se choca muitas vezes, como neste caso, com o direito à vida, culminando com o direito à escolha, que pode levar à perda dessa capacidade vital. Essa situação leva ao que os adeptos da religião Testemunhas de Jeová optem em assinar um outro documento chamado não consentimento informado no momento em que ele internar num hospital determinado para fazer uma cirurgia, um parto ou qualquer outro tipo de terapia, de tratamento, de cirurgia, alguma coisa assim. A gente deve ressaltar, é muito importante que se ressalte, que a autonomia do paciente, ela deve ser respeitada em anuência e nos limites do chamado consentimento informado, cujo desrespeito representa uma prática violadora da sua dignidade e convicção religiosa. Porque de forma muito sintética, no âmbito das Testemunhas de Jeová, existem duas vidas, não é só para as Testemunhas de Jeová, mas existem duas vidas, a vida clínica aqui e a vida pós a morte. Então, os adeptos a Testemunhas de Jeová, eles entendem que eles ficam absolutamente impuros para a sua religião, levando esta impureza, este karma, para uma segunda vida pós-morte, uma vida muito maior, muito mais eterna, quer dizer, uma vida eterna que estaria contaminada. Então, eu que já entrevistei alguns, eles são unânimes em dizer, eu prefiro morrer puro dentro da minha convicção de que eu fiz a minha parte neste mundo, neste momento, e quando vier o meu dia, a minha hora designada por Deus, eu passo para outra vida de forma pura e íntegra com a minha crença. Eu não quero viver mais anos sabendo que eu maculei a minha crença, sabendo que eu vou ter o repúdio dos meus pares em vida, o que é pior, a expulsão da comunidade, mas o que ainda é pior, quando de minha morte ir impura para a nova vida. Então, essa se descortina um problema enorme de foro íntimo que o judiciário teve que resolver. Na realidade, em se tratando de paciente maior autônomo e capaz, ele opta pela assinatura do chamado termo de não consentimento informado. Nesse sentido, o médico tem outros requisitos que ele pode lançar mão sem jamais lançar mão da transfusão de sangue e ainda assim sem incorrer no chamado, na chamada negligência, imperícia ou imprudência ou facilitação até da morte daquele paciente. Entende? Isso exime, essa assinatura eximiria o médico de alguma responsabilidade no âmbito civil, penal ou até administrativo. A grande questão que se abre é quando se trata ao contrário, do menor ou do incapaz, daquela pessoa, portanto, que não pode exprimir efetivamente a sua vontade, porque lhe falta um entendimento aos olhos da lei. Nesse sentido, a jurisprudência já é pacífica de entender que deve sim ser feita a transfusão de sangue, valorizando a vida em primeiro lugar. Um bem maior que sem vida não se fala em nenhum outro direito, não se fala em liberdade religiosa de alguém que já não vive mais. Nesse sentido, em se tratando do menor ou do incapaz, é feita a transfusão de sangue, mesmo que a revelia da vontade dos seus pais ou responsáveis legais. Assim sendo, para tentar solucionar um pouco esse dilema, o Conselho Federal de Medicina, ele editou a resolução 1021 em 1980, já faz tempo, regulando os casos em que haja recusa de transfusão de sangue, basicamente por parte dos testemunhas de Jeová, obedecendo os ditames do seu Código de Ética Médica. Assim, em não havendo risco de vida, o médico deverá respeitar a vontade precípua do paciente, que é soberana. Em caso contrário, estaria o médico apto a praticar a transfusão de sangue, independente do consentimento do paciente ou seu representante legal, valendo-se da supremacia da vida humana e do princípio da beneficência. Entrou em choque novamente o princípio da autonomia, quer dizer, como é que funciona o paciente capaz e o paciente incapaz. Nós já vimos a assinatura do termo de consentimento informado e também do termo de não consentimento informado é o divisor de águas entre a realização ou não da transfusão de sangue. Seriam as alternativas médicas à transfusão de sangue, alguns aspectos biotecnológicos. Em face dos conflitos bioéticos que se criam, diversas alternativas à transfusão de sangue foram pesquisadas para que ambas as partes ficassem satisfeitas. Eu, testemunha de Jeová, não faço a transfusão, mas tenho garantido o meu tratamento, a supremacia da minha vida está valorizada. Nesse sentido, vem a utilização dos chamados expansores de volume sanguíneo. Entre os mais conhecidos é a destrona ferrosa, o Emacel, a solução de lactato de Rinscher e a hidroxetila de amido. Todos esses componentes apresentam um baixo grau de toxicidade, um preço competitivo de mercado, podem ser estocados em temperatura ambiente, não exigem testes de compatibilidade e estão isentos de risco de contaminação, caso que acontece, por exemplo, na transfusão de sangue. Eles têm a capacidade de acionar mecanismos compensatórios de transporte de oxigênio que possibilitam a manutenção das funções vitais, evitando choque volêmico e, com consequência, a morte. Tá certo? Então, o que acontece? Precisa haver um mínimo de preservação de 50% do hematócrito normal para o transporte de oxigênio permanecer normalmente e dar margem à realização das funções vitais. As testemunhas de Jeová, elas não aceitam nem mesmo a autotransfusão, ou seja, a utilização do sangue dela por elas mesmas. Significa que, uma vez que saiu do corpo, aquele sangue já fica um elemento estranho no seu corpo. A questão é colocar no seu corpo uma coisa de fora, mesmo que aquele sangue seja seu. Quer dizer, então, um questionamento bioético se coloca nesses casos de testemunhas de Jeová. O que fazer quando o paciente se recusa a